Momento Tecnologia.
Desde o início da pandemia, muito se fala sobre a necessidade de testar a população. Necessidade de descobrir onde o coronavírus está circulando para que recursos de combate à propagação possam ser destinados a áreas específicas.
Então, enquanto nós não acompanhamos bem os casos, enquanto nós não testamos bem, fica difícil de estimar a real fatalidade do vírus. Por isso que o Brasil tem uma fatalidade de quase 7%, uma letalidade de 7%, quando em lugares como Coreia do Sul e Alemanha, onde se testa muito, a gente vê uma taxa de 1% a 2%, passando de 2% agora.
O SARS-CoV-2 já está no Brasil há mais de 8 meses e até hoje, pela escassez de testes, não foi possível reconhecer as localidades onde o vírus está circulando ou já circulou, visando um combate efetivo. Em São Paulo, a cidade brasileira com o maior número de infecções pela Covid-19, onde os registros oficiais já ultrapassam os 300 mil diagnósticos, esse tipo de informação se torna ainda mais valiosa. Pensando nisso, o Soro EpiMSP, projeto que conta com pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, visa estimar o percentual de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em diferentes regiões do município, periodicamente. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo vem acompanhando de perto o projeto. Isso possibilita que a pesquisa cumpra o seu principal objetivo: prover condições para que políticas públicas sejam formuladas de maneira mais assertiva. É o que aponta Beatriz Helena Carvalho Tess, professora da Faculdade de Medicina da USP e parte do time de pesquisadores do Soro EpiMSP.
O objetivo principal do projeto sempre foi gerar dados robustos sobre a porcentagem da população adulta, moradora do município de São Paulo, que foi infectada e produziu anticorpos para o vírus, né, SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. E essa porcentagem é o que a gente chama de soroprevalência, prevalência, né, de anticorpos nas pessoas que se infectaram e já tiveram um tempo para produzir os anticorpos que são um marcador de proteção, apesar de toda a discussão que tem se tido aí sobre a importância da imunidade celular, mas a gente sabe que os vírus respiratórios, os micro-organismos intracelulares, a imunidade celular é bem importante.
Ao todo, serão realizadas 6 pesquisas consecutivas, espaçadas por intervalos de 5 semanas. Dessa forma, será possível amparar as autoridades com dados atualizados. A metodologia é baseada em amostragem probabilística, os testes são realizados em domicílios sorteados aleatoriamente e analisados de maneira rigorosa. Com isso, os resultados obtidos a partir de uma pequena parcela da população, no caso da fase mais recente, 1.129 pessoas, são capazes de demonstrar o panorama geral da prevalência no município. Beatriz comenta os números captados nas 4 etapas já concluídas.
Os resultados do nosso projeto têm mostrado uma heterogeneidade nas soroprevalências encontradas. E ele evidenciou em números, né, mostrando em números irrefutáveis, né, que há uma desigualdade social importante na nossa cidade e que essa desigualdade ela se reflete também no maior risco de infecção que as populações mais pobres apresentam. Então, sim, esses dados são importantes para dirigir para as políticas públicas de acordo com as necessidades, né, das diferentes regiões do nosso município.
Os resultados da fase 4, relativos às testagens realizadas entre o dia 1º e o dia 10 de outubro, apontam que 26,2% das pessoas submetidas à pesquisa possuem anticorpos contra a Covid-19, ou seja, mais de 3 milhões de paulistanos já contraíram a doença. No entanto, essa soroprevalência não está distribuída de maneira homogênea na capital paulista. De acordo com os dados, enquanto os bairros mais ricos da cidade têm 21,6% de sua população atingida, os mais pobres têm 30,4%. Os números jogam luz sobre um problema enraizado no sistema de saúde paulistano e no brasileiro como um todo: a desigualdade. A professora Marília Cristina Prado Louvison, da Faculdade de Saúde Pública da USP, comenta.
A desigualdade em saúde, tanto no Brasil, como em particular em São Paulo, ela é imensa, né? Então, quando a gente fala que a pandemia do Covid, ela simplesmente revelou as desigualdades e não as inventou, é porque há muito tempo que se estuda e olha para a constituição do nosso país de como as diferenças sociais, culturais, da própria produção da existência das pessoas nos territórios que elas vivem determinam diferentes modos de adoecer e de morrer.
Os pacientes que têm mais comorbidades, que têm mais doenças com chances de levá-lo a óbito em unidade de terapia intensiva, despontam a hipertensão arterial sistêmica, despontam diabetes mellitus, despontam obesidade. E a população negra tem um percentual maior de comorbidades desse tipo, que são doenças também secundárias ao menor acesso ao sistema de saúde.
Com a pandemia de coronavírus, essa realidade fica ainda mais escancarada.
É um país muito desigual. Nós temos um país dos mais desiguais do mundo e de que isto é um dos principais problemas que nós temos com relação à saúde, com relação a direito, com relação a respeito e igualdade. É muito difícil você imaginar que pessoas, por serem diferentes no lugar que nasceram, nas condições que vivem, nas suas oportunidades na vida, da sua cor, da sua cultura, da sua religião, das suas opções, das mais variadas, tenha uma pior condição de sobreviver, uma pior condição de usar serviços e uma maior mortalidade. No caso do estudo, está mostrando de que essas desigualdades, elas não garantem igualmente o direito ao isolamento. Nós somos diferentes e não basta a recomendação de precisa ficar em casa. Para ficar em casa, eu preciso condições para isso. E as pessoas precisam de coisas diferentes. O que a desigualdade nos diz é que as pessoas precisam de coisas diferentes das políticas públicas. E as políticas públicas têm que responder de forma diferente a essas necessidades.
A partir de um questionário, o qual todos que foram testados tiveram de responder, outros índices preocupantes foram revelados. Se por um lado a prevalência fica em 16% entre pessoas com o ensino superior completo, 35,8% daqueles que possuem apenas o ensino fundamental já foram infectados. E não para por aí. Enquanto o índice fica em 20,9% entre os autodeclarados brancos, o estudo registrou prevalência de 31,6% entre os autodeclarados pretos ou pardos.
Quando você coloca que há uma desigualdade apresentada no estudo que é da contaminação, é da prevalência de sorologia positiva ao Covid, ela vai mostrar essa maior dificuldade que alguns territórios têm ao isolamento. Os recursos emergenciais são fundamentais para que as pessoas possam se alimentar, viver, sobreviver num momento que elas não estão conseguindo ganhar dinheiro por vários motivos, onde a economia está absolutamente desativada e impossibilitada que elas façam isso. Mas para além disso, é preciso cuidar das pessoas, né? Por isso que quando eu falo da atenção básica nos territórios, é preciso identificar os sintomáticos, testar os sintomáticos, analisar as pessoas que tiveram contato, de preferência testá-los também e garantir esse isolamento, que é o que a gente chama da vigilância epidemiológica do SUS, né? É você saber que nesses territórios, em particular, as pessoas precisam de ajuda, é preciso o Estado presente, ajudando e apoiando as estratégias de apoio, as estratégias de triagem, sim, é preciso garantir os testes para toda a população, mas com certeza priorizar essa necessidade. E, ao mesmo tempo, outras políticas, como, por exemplo, você ter, às vezes, uma oferta de uma internação mais precoce, que essa pessoa, por exemplo, não conseguir se isolar, se ela morar com muita gente, isolamento fica quase impossível.
Neste podcast, apresentamos um projeto que busca mapear a prevalência de anticorpos contra o coronavírus na cidade de São Paulo. O objetivo é dar um melhor direcionamento para as políticas públicas de combate à pandemia. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini, edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.